Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
É, é isso que as políticas públicas, né, quem, os agentes públicos têm que despertar para essa consciência, né, de que você não pode tirar essas disciplinas das escolas, porque por mais que o progresso seja super importante, você tem engenheiros, você tem advogados, eu trabalho no Poder Judiciário, mas quando você está triste, quando morre alguém, ou quando você está apaixonado, você não quer saber de nada disso, né? Você quer escutar uma música que fale da sua história, você quer se emocionar. E esse contato com, né, com o que existe de sublime na natureza humana, a gente só consegue por meio da arte, não dá para comprar isso.
Não, isso é um produto. Essa função social da arte, da música.
É. É. Tanto que, ó, tem um comentário do Getúlio aqui no chat, ele dizendo, sim, que O Sol em Estocolmo é a canção mais linda que ele já ouviu na vida. Olha. E que é uma das preferidas nacionais dele. Ele diz assim, ó, e que essa matemática da composição ainda perdure. Então, como é importante o papel de compositores como Fábio aí, né, insistindo em ser músico, em viver do seu trabalho, da sua carreira, e esses espaços que vocês proporcionam aí na rádio, porque a gente não vive sem isso.
É. E aí, quando você lê um negócio desse, assim, o Getúlio, o grande Getúlio Guerra, um amigo nosso, agitador cultural também, um cara muito 10, adoro o Getúlio, mas quando você ouve coisas assim, essa música é uma das mais lindas que eu já ouvi. Assim, tudo aquilo que a gente passou nesses tantos anos aí, correndo atrás de tocar e tentar se estabelecer como artista, como músico, e botar a banda para funcionar, toda a correria, tudo, valeu a pena, entendeu? Tudo valeu a pena. Acho que chegou o almoço, chegou a marmita ali.
A arte existe porque a vida não basta, né? Como diz lá o poeta, né? Bom, você se sente um poeta, Fábio?
Olha, cara...
Pensando nas suas letras?
Eu com certeza, eu adoro escrever. Eu até acho que sou melhor compositor do que guitarrista ou cantor. Assim. Eu escrevo mais do que toco, entendeu? Eu sempre fui mais compositor, sempre fui um cara que quis se expressar nas palavras. A guitarra e o microfone, para mim, são ferramentas para poder colocar minhas palavras na cabeça das pessoas, assim, poder me expressar. Assim, eu hoje sei dar uma entrevista melhor do que quando eu comecei. Quando eu comecei, eu era muito tímido, eu usava óculos, aparelho, era um cara totalmente fechado. Filha, chegou, acho que o nosso rango aí, vai buscar ele. Pode pegar. E aí, eu achava que eu só ia conseguir. Tanto que eu não queria ser o vocalista, eu queria ser o segunda voz ali. Eu nunca tive muita segurança, que eu tenho hoje em dia. A segurança que eu tinha na época era muito menor. Então, para me expressar, para me colocar nesse mundo, para convencer alguém das minhas ideias a ser ouvido, todo mundo quer ser ouvido. Eu acreditava que era pelas palavras. Então, eu despertei em mim muito cedo. Eu me preocupei muito mais com a letra do que solar direitinho a guitarra, ficar fazendo mil notas. Sim. E cantar que nem o sei lá quem, entendeu? Não. Para mim, a letra da música é mais importante que tudo isso. Uhum. Tudo é importante, mas a letra para mim é o mais importante. Sim.
Legal. É um poeta, então. Né? Não tem como ligar.
Eu também, sim, sou poeta.
Sim, sou Melissa, poeta.
Sim. Melissa, deixa eu perguntar. Você trouxe aí uma questão bem séria, bem importante, assim, né? Das políticas públicas, né? De pensar, a gente passou aí por um tempo bem obscuro, né, da nossa política, né, e que produziu efeitos, né, em vários campos, né, principalmente educação, arte, né, que foram espaços muito negligenciados e atacados até, né. Como é que você consegue conciliar esses dois trabalhos? Eu fiquei pensando, você trabalha, né, no serviço público, né, num campo aí tão técnico, né, e tão quer dizer, não sei como é que é o seu trabalho aí, né? Mas eu fico com essa impressão, assim, né? Então, uma coisa mais fria, né? Assim, mais distante, não sei se é assim, né? Mas. E aí você, de repente, está aí com um livro, envolvida com arte, envolvida com música, né? Assim, tem esses dois universos, assim, como é que você concilia, assim, com família, enfim, toda a história, né? Como é que é isso para você?
É bem maluco, mas é possível, assim. Queria mandar um abraço para Viviane, que está ouvindo a gente aqui, deixou um comentário, disse que ela ama marcianos, Fábio, que é um privilégio. E agora, Relê Helles. Perdão.
Relis, legal. Relê Helles. Viviane, Valos, minha querida. Beijo. Valeu. Essa galera que acompanha sempre a gente aí, muito massa.
Mas
responda aí a pergunta.
Respondendo essa pergunta. Veja, a questão de fazer um concurso público foi uma escolha, porque eu sou jornalista, sempre trabalhei no mercado, mas foi uma escolha em busca de estabilidade, né? Então eu queria ter meios materiais para conseguir ter uma família, ter um lugar para morar, ter lazer. E, a partir disso, fui construindo um espaço ali dentro e fora também, onde eu pudesse trabalhar minha subjetividade. Então, eu gosto de ler, eu gosto de escrever e consegui me realizar dessa forma, mas tendo uma segurança financeira que eu sou muito grata, assim, ao meu trabalho, ao lugar onde eu trabalho, por tudo que ele me proporciona. E ali dentro, assim, com o passar dos anos, eu tô há 10 anos já ali, eu fui descobrindo também espaços, assim, que eu acho que são importantes, e foi despertando muito em mim isso que eu falei, dessa consciência do nosso compromisso público, sabe? Porque a gente está sempre cobrando, né, que se faça isso, que se faça aquilo, mas é muito difícil que as pessoas queiram desempenhar esse papel, porque realmente é puxado, né? Não, eu sou servidora pública, mas eu estou falando das lideranças políticas, né? As pessoas que têm que estar lá fazendo as coisas, elas têm que abrir mão de muita coisa. Então, é difícil. Quem dos nossos, assim, quem do pessoal da música que quer se engajar com a política para ser vereador, para ser deputado, para ser senador, para ser governador, para ser presidente, presidente? As pessoas, elas têm que ocupar esses espaços, porque se a gente... Sim. Não ocupar, outras pessoas vão ocupar.
Exato.
E é isso que acontece, entendeu? Então eu tenho isso como um propósito, e ali dentro do serviço público eu tento levar essa minha visão de mundo, assim. Uma coisa que eu me dedico atualmente, eu estudo um movimento social que chama Linguagem Simples. É um movimento que já vem dos países de língua inglesa, de língua espanhola, e que está ganhando bastante força aqui no Brasil, que é de tentar convencer os agentes públicos a utilizarem uma linguagem que seja mais apropriada para que todas as pessoas compreendam, entendeu? É um processo de aproximar o poder público da população.
Legal.
Então, falar de um jeito que as pessoas entendam, escrever de um jeito que as pessoas entendam, não só da publicidade, sabe? Se a pessoa precisa entrar num site, precisa de uma certidão, precisa de um serviço, ela tem que achar essa informação, tem que estar fácil e tem que estar numa linguagem que ela entenda. Principalmente porque agora tudo está migrando para o autoatendimento, né? A pessoa tem que fazer isso sozinha, não tem nem mais ninguém no balcão para explicar. Então isso tem que ser bem feito, tem que ser pensado. Então eu consegui conciliar essa minha formação na área da comunicação, essas minhas inquietações com relação à linguagem, com o serviço público. E é isso que eu acho que as pessoas têm que buscar, entendeu? Seja na área que for, elas têm que buscar a sua verdade e colocar isso em prática.
Cara, que legal. Que legal. Você, de alguma forma, você já, eu acho que entrou e já respondeu um pouco aquilo que eu gostaria de perguntar para vocês. Então, eu vou perguntar agora para o Fábio, se você quiser trazer mais alguma coisa também. Cara, assim, há 33 anos, uma referência na cena musical brasileira. Né? Eu sempre tenho vontade de fazer essa pergunta, assim, né? Como é que é, assim, eu sei que não existe uma receita, nada disso, né, mas, cara, como é que é isso, cara, de você estar aí há 33 anos, cara, produzindo arte, produzindo letras, produzindo música, né, vivendo nesse universo, né, tocando o coração das pessoas, sensibilizando as pessoas, fazendo elas olharem para a garoa, olharem para a solidão, né, olharem para o mundo. E, porra, 33 anos, cara, é tempo pra caramba, assim, né? E como é que é, assim, você conseguir fazer essa caminhada e sei lá, assim, eu gostaria de perguntar para você, que talvez você pudesse falar assim, cara, o que, que você poderia dizer para essa galera que está aí tão apressada, tão, né, tão sem tempo para nada? Como é que faz para, né, para agarrar o sonho e fazer dele uma realidade, assim? Conta aí para a gente, assim, como é que é isso, cara.
Nunca desista. Nada pode fazer você desistir. Nada, eu não quero nada mais desse mundo a não ser a música. Para mim, a música é mais importante que tudo. A letra, a música, a arte, é isso que eu faço. Nada. Não é a segurança financeira que ela falou, não é mais importante que isso. Nada é mais importante que isso. Assim, o que pode ser mais importante que isso? É, eu só paro de tocar e cantar se for para atender meus filhos, minha mulher, meus filhos, minha família. E aí, ó, tá dando um problema lá, tem que parar o show aí para ir lá, né? Para a tua gravação aí, porque teu filho tá precisando de você. Mais nada. Nada vai me tirar o foco, entendeu?
Sim.
É, eu acho que durante muito, nesses 33 anos aí, quase 34 anos, eu sou pai há 10, então foram 24 anos, vamos dizer, totalmente focado na música, totalmente entregue, entreguei minha vida para isso. Mais do que qualquer coisa. Eu pegava o busão aqui, lançava um disco, pegava um ônibus, ia para São Paulo, ia na porta das gravadoras, das rádios, da MTV, de todo mundo, né, nos shows. Ah, tinha uma feira de CD lá, de exposição de gravadoras, eu ia lá para o Rio de Janeiro. Tinha festival de música, eu dava um, corria, pegava, fazia uns showzinhos, pegava grana, não pegava nada da grana para mim, pegava, vamos pagar passagem para ir lá tocar no festival lá no Mato Grosso, não sei aonde, vamos lá para Goiânia, vamos lá. Não tinha tempo ruim, não tinha preguiça, não tinha, ah, cara, mas, sabe, precisamos de alguém bancando a gente, precisamos de alguém. Não. Todas as vezes que bancaram a Hellas Pública, como agora o disco, e DVD, MTV, e gravadora, toda vez que aconteceu isso, foi porque antes a gente bancou. As pessoas viram, pô, os caras estão botando tudo na, toda a fé neles. Então, né, vamos parar para ver aqui qual que é. Então não existe conquista sem esforço, não existe sucesso, só vem antes do trabalho no dicionário. O resto conversa, entendeu? Você tem que conquistar teu espaço. Você tem que, sabe, eu vi umas bandas aqui, os caras falando pra mim com uma certa inveja. Porra, por que, que vocês conseguem sair no jornal? Vocês conseguem show em todo que lugar? Onde você vai? Vocês são onipresentes. Porque a gente corre atrás, amigo. A gente não fica esperando alguém pegar na nossa mão. Não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu diria o poeta André. Então não adianta a gente querer ficar contando com a sorte apenas, com o talento que a gente, que Deus nos deu. Não. É aqui, ó. É 90% transpiração e 10% inspiração. Não existe outra fórmula. Pelo menos pra gente foi assim. Pra mim é assim. Eu nunca vou desistir, nunca vou ter preguiça e nunca vou parar de correr atrás daquilo que eu acredito. Eu acredito, cara. Se eu acredito, ninguém pode tirar isso de mim.
É isso aí.
É mais ou menos isso. O que eu tenho para falar para as novas gerações é que se vem fácil, vai fácil. Então corra atrás, porque é difícil.
É isso aí, cara. É isso aí. Excelente. É isso aí. Você, Melissa? É isso aí?
É isso aí mesmo. E eu posso dizer, porque eu passei alguns meses, né, antes de fechar o livro, eu assisti todas as entrevistas que o Fábio Elias deu, que estão na internet. Todas. Pra rádio,
pra
YouTube, tudo. E é bem isso mesmo, assim. Às vezes era um jornal, uma cidade pequena, do interior, tem uma entrevista de 2-3 horas com o Fábio, ele responde todas as perguntas, ele trata o repórter, às vezes é uma pessoa, né, que está começando agora, ele trata com a mesma seriedade, com o mesmo respeito do que quando ele está lá com o Clemente, né, MTV. Então, eu acho que é bem isso mesmo, assim, você tem que ter esse comprometimento. E pelo que eu estudei, assim, né, enquanto biografados, eu realmente eu vi essa consistência, entendeu? Desde aquela época que eu assistia, acompanhava como fã ali nos shows, no Moto Rádio, depois acompanhando o que aconteceu nesses últimos 20 anos, eu consigo ver uma coerência mesmo nesse comportamento de comprometimento. Além do talento, além da questão de ser um poeta, tem a questão de levar a sério, acreditar em você mesmo para convencer os outros a acreditarem.
Ponto. Legal.
O Marcelo da Alegráfica, foi uma trabalheira, meu. Ficar me ouvindo todas as entrevistas deve ter sido uma puta de uma trabalheira, meu.
Gente, a gente está chegando aqui nos finalmente. Quero, antes de mais nada, agradecer essa conversa e assim, fiquei muito feliz de poder ter essa honra de trocar essa ideia com vocês. Conta um pouquinho aí, então, quais são os próximos passos, onde está o vinil, onde está o livro para ser, onde as pessoas podem adquirir, enfim, próximos passos aí dessa caminhada.
Então, eu estou do outro lado aqui na minha tela.
Mas então,
o livro está aqui, ele está à venda no site da editora Barbante. Um beijo para a Karina, minha amiga, que está ali comentando. Ele está no site da editora Barbante, entrega para o Brasil todo. Provavelmente vai ter também participação em outras feiras, em outros eventos, né? Essas feiras de editora independente que acontecem no Brasil todo. Vai estar nas livrarias aqui de Curitiba todas. E é isso. Cola lá, comprem o livro, leiam, comentem, porque foi um trabalho feito com muito amor e com muito carinho, e do qual a gente se orgulha muito e está muito feliz pela oportunidade que a banda, que o empresário, o Crivano deram para a gente de poder contar essa história.
Que legal.
Bom, pela editora Barbante você compra o livro e pela loja Monstro Discos você compra o vinil. Ainda tem alguns exemplares, está acabando já, porque está uma doideira, todo mundo querendo comprar, isso que fico muito feliz. E assim, já ouvi o disco, já li o livro, lógico, e não pude me conter de emoção. Para quem é fã da Hélice, para quem curte nossa história, nosso trabalho, para quem estava lá naquelas noites frias de cervejas geladas e vinho de garrafão,
ou sentado nem tabuladas, assim, né? Cervejas meio chucas.
Quem esteve lá, curtiu todo esse momento da nossa história, vai poder se embriagar de novo com muito som e muita leitura. É um livro fácil de ler, eu li rápido, eu só não li mais rápido porque toda hora eu parava para enxugar as lágrimas, mas é um livro rápido de ler. Você consegue ouvir o disco e ler ao mesmo tempo o livro, muito legal. Até aconselho a fazer o que a Mel falou, ouça o disco e leia o livro se você puder ao mesmo tempo, que vai ser bem uma experiência bem bacana. Muito obrigado. Legal. A todos aí da Rádio Cultura, a Isabel, ao Maurício, ao Wagner, a todos vocês aí que sempre apoiaram a nossa música e de todos os artistas aí, nosso Paranazão. Obrigado, viu?
Sustento. Valeu, cara. Valeu. Eu que, pô, agradeço demais. É isso aí. Valeu. Obrigado, Melissa. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos que participaram aí. Né? Estamos chegando ao fim aí do nosso programa. Um abraço a todos, então, cara. Até, a gente se vê por aí, então. Vou comprar esse livro, com certeza.
Obrigada.
Valeu.
Livro.
Valeu, galera. Obrigado, viu? Até mais. Não.
Tchau. Tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.